A legislação brasileira já prevê a discriminação como crime.
É fundamental uma política de enfrentamento ao crime de capacitismo. E esse enfrentamento passa por uma sanção, uma punição que preenche o caráter punitivo, coercitivo.
Nós tenhamos a exclusão de determinado
meio ambiente.
Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul, comemora a aprovação do projeto que amplia os incentivos fiscais destinados à reciclagem para fortalecer a economia circular. A proposta aumenta o limite de dedução do imposto de renda para estimular novos investimentos.
O parlamentar afirma ainda que a lei de incentivo à reciclagem já viabilizou centenas de projetos em todo o país e que o aperfeiçoamento da legislação vai ampliar a captação de recursos. Carlos Gomes pede o apoio dos deputados para a aprovação da matéria.
Transportes.
Comissão da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que muda cálculo do IPVA para considerar peso do veículo. A repórter Paula Bittar explica qual a diferença para o sistema atual.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que altera a base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, para considerar apenas o peso do veículo e não mais o valor de mercado. O texto também estabelece um teto para a cobrança do imposto. O valor total não poderá exceder 1% do valor de venda do automóvel. Além disso, a proposta autoriza os estados a criarem descontos para veículos menos poluentes. Atualmente, o IPVA é cobrado pelos estados com base no valor de mercado do veículo calculado pela tabela FIPE, com alíquotas que variam entre 1% e 4%. O relator na CCJ, deputado Rodrigo de Castro, do União de Minas Gerais, apresentou parecer favorável à proposta, mas com uma mudança que retirou do texto o item que estabelecia um limite na despesa total anual do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, assim como dos Tribunais de Contas. Segundo Castro, esse item estabelecia parâmetros financeiros incompatíveis com a manutenção da autonomia administrativa e financeira dos entes federados. Mas o texto mantém um limite para gastos com propaganda institucional de todos os poderes e do Ministério Público de 0,1% da receita corrente líquida. Fica proibida a publicidade de caráter promocional ou pessoal. Com relação à mudança na arrecadação dos entes a partir de novas regras para o IPVA, o relator disse que a comissão que ainda vai analisar a proposta deverá se debruçar sobre o tema para avaliar os efeitos fiscais, federativos e orçamentários, inclusive quanto à eventual redução de receitas, a repercussão sobre a autonomia financeira dos estados e a necessidade de regras de transição capazes de preservar a continuidade dos serviços públicos. Logo no início da reunião da CCJ, o presidente da comissão, deputado Leulo Manto Júnior, do União da Bahia, disse que o debate é sobre a modernização do sistema tributário brasileiro.
É legítimo reconhecer que para milhões de brasileiros o veículo deixou de ser um bem de luxo há muito tempo. Para inúmeras famílias, representa instrumento de trabalho, fonte de renda, meio de transporte indispensável e condição para o exercício de atividades econômicas. Em um cenário de elevada carga tributária, é natural que o parlamento seja chamado a discutir se determinados modelos de tributação continuam atendendo aos princípios da razoabilidade, da justiça fiscal e da capacidade contributiva.
Já o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, disse que a comissão especial deverá encontrar uma solução para a redução na arrecadação. E ele também acredita que a mudança poderá gerar uma distorção.
O cara que tem um caminhão velho, pesado, vai pagar um imposto maior do que o cara que tem uma Ferrari construída com fibra de carbono, levíssima. Então não podemos promover aqui uma distorção e privilegiar os ricaços, aqueles que vão poder comprar uma Ferrari, uma BMW.
O autor da proposta, deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, por outro lado, afirmou que não falta de onde cortar para garantir a redução na carga tributária.
Nós temos para apresentar na comissão especial mais de 200 bilhões de reais em diferentes compensações que podem ser colocadas. Privilégio para cortar, seja tributário, seja de supersalário, seja de desonerações setoriais, não falta no nosso país.
A proposta que altera a base de cálculo do IPVA para considerar apenas o peso do veículo e não mais o valor de mercado ainda precisa ser analisada por uma comissão especial que deverá ser criada para esse fim e depois segue para a apreciação do plenário, onde precisará ser votada em dois turnos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Previdência.
Doutor Flávio do PL do Rio de Janeiro solicita aprovação de projeto de sua autoria que propõe o pagamento automático do salário maternidade pelo INSS logo após a apresentação do atestado médico ou certidão de nascimento.
Doutor Flávio afirma que o projeto reduz a burocracia e as longas filas enfrentadas pelas mulheres, evitando que muitas mães fiquem sem renda por 2 a 4 meses, justamente no momento de vulnerabilidade e aumento de despesas com o recém-nascido, como acontece hoje.
Desenvolvimento Regional.
Daniel Trzesiak, do PSDB, pede a liberação de 27 bilhões de reais da multinacional chilena CMPC em Barra do Ribeira, no Rio Grande do Sul. Segundo ele, a falta de conhecimento da realidade local e a burocracia travam a instalação da fábrica, que deve gerar mais de 12 mil empregos.
Uma ação civil pública do Ministério Público Federal questiona a falta de consulta a indígenas da região. Daniel Trzesiak defende, entretanto, o cumprimento da lei e o apoio ao maior aporte privado da história gaúcha para assegurar os trabalhadores e impulsionar o sul do estado.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. Os números assustam. 70% dos homicídios contra as mulheres são cometidos pelos seus companheiros. A denúncia ainda é a melhor forma de evitar essa tragédia familiar. As ameaças e agressões devem ser denunciadas o quanto antes. Não tema e nem se cale. Procure uma delegacia especializada de atendimento à mulher e defenda a sua integridade física. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180.
Votação.
A Câmara aprovou duas medidas provisórias, uma delas para subsidiar o custo do litro do diesel e a outra para ajudar na recuperação após as enchentes em Minas Gerais. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou duas medidas provisórias que autorizam o uso de dinheiro público para finalidades emergenciais não previstas no orçamento deste ano. Uma delas permite que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, use 10 bilhões de reais do orçamento para custear parte do preço do diesel, depois do aumento no mercado internacional provocado pela guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Ao editar a medida provisória, o governo argumentou que o conflito tem o potencial de gerar um efeito cascata inflacionário, desabastecimento e comprometimento da atividade econômica. A medida provisória foi editada em março, 20 dias depois do início do conflito no Oriente Médio, com efeito imediato. Na prática, esse dinheiro está sendo usado para subsidiar 32 centavos por litro de diesel para os produtores e importadores do combustível, o que tem reflexo no custo final para o consumidor. O prazo para o subsídio termina no fim do ano, ou quando atingir um montante de 10 bilhões de reais. O deputado Tadeu Venere, do PT do Paraná, defendeu a necessidade de custear parte do preço do diesel.
Parte desses recursos vem justamente de um imposto, entre aspas, uma taxação sobre exportação, para evitar que nós tivéssemos uma disparada do preço do diesel. Lembrar que o diesel hoje movimenta praticamente 100% do transporte público. Lembrar que o diesel é responsável por mais de 80% de todo o transporte de carga no Brasil, seja ele rodoviário, seja ele ferroviário, seja ele por navios. Então é preciso que a gente olhe para esta medida que está sendo tomada como uma medida para proteger a população brasileira.
A segunda medida provisória aprovada autoriza o uso de 1,3 bilhão de reais para compensar danos causados pelas enchentes que afetaram em fevereiro a população de cidades como Ubá e Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais. Desse total, 500 milhões foram destinados à construção de 1.500 casas do programa Minha Casa Minha Vida. O restante será usado para custear ações para diminuir as consequências das mudanças climáticas, para assistência social e para financiar pequenas empresas da região. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, defendeu a importância dos recursos emergenciais.
É uma provisória importante que vem em socorro de Minas Gerais, da cidade, principalmente da cidade de Juiz de Fora, de Ubá, que precisava de atendimento, famílias que sofreram com as enxurradas, com as enchentes que lá tiveram durante já neste ano, e também ainda aqueles do Rio Grande do Sul que precisavam de moradia.
As duas medidas provisórias foram enviadas para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Agricultura.
João Daniel, do PT de Sergipe, é favorável.